Are you back here?
Nosso Tempo. Comunicando Paulo Fernando Mendonça.
Vamos conversar com a dona Zilar Azevedo. Ela é presidente da Sindal e mãe da Natália, que também é portadora da síndrome. A Sindal é a Associação de Pais e Amigos dos Portadores da Síndrome de Down. E a gente conversa com ela. Bom dia, Zilar.
Bom dia, Paulo.
Satisfação imensa ter você de novo aqui, né?
Obrigada.
Já que no programa Nosso Tempo a gente já andou conversando. Ô Zilar, o que é a associação? Conta pra gente.
Bem, a associação, ela surgiu da necessidade de pais, amigos, profissionais interessados em saber mais sobre a síndrome de Down. E na união, né, dessas pessoas, numa melhor qualidade de vida dessas crianças, desses adolescentes. E a Sindal, ela tem vários objetivos e o principal deles é o de oferecer a orientação familiar no primeiro momento da notícia, no momento em que um bebê chega, essa família não sabe o que ela vai fazer. Então, a Sindal, nesse momento, ela atua para conversar com essa família, orientar, esclarecer as suas dúvidas, encaminhar a família para os centros, né, de genética, porque a criança com síndrome de Down, ela precisa fazer um acompanhamento genético, e também nós informamos os locais onde essa criança possa tão logo começar a estimulação precoce, que é muito importante que seja iniciada logo nos primeiros dias de vida.
Perfeito.
E também nós temos a finalidade de reivindicar e defender o direito desses indivíduos na sociedade.
Perfeito. Lápis e papel na mão. Daqui a pouco, no finalzinho da nossa entrevista, a Zilá Azevedo vai dar o telefone, endereço da Sindal. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que é da síndrome de Down. O que, que é a síndrome de Down, Zilá?
Bom, todos nós possuímos uma identidade, né? Como a carteira de identidade, que é um documento que nos identifica, nós temos a nossa identidade genética, né? O nosso corpo, ele é composto por células. Dentro dessas células existem cromossomos. Que esses cromossomos, eles são o quê? São a identidade genética de um indivíduo. É o que determina a cor de olhos, a cor do cabelo, a cor da pele. O que, que acontece no indivíduo com síndrome de Down? Ele nasce com uma carga genética maior. Os seres humanos ditos normais, eles apresentam em cada célula um total de 46 cromossomos, tá? Que são feitos, são formados aos pares, num total de 23 pares. Na criança, no indivíduo com síndrome de Down, em vez dela ter 46 cromossomos, ela tem 47 cromossomos. Quando chega no par 21, saem 3 cromossomos. Isso acontece por volta do 4º ou 5º dia de gestação. É um acidente genético, não tem uma explicação médica. Tá? Alguns casos, só 2% dos casos de síndrome de Down é que pode ser herdado do pai ou da mãe. Mas na maioria das vezes, quer dizer, 98% dos casos, não. É um acidente, é uma escolha que é feita àquela família. É uma criança que ela vem com uma carga genética a mais, mas ela tem um potencial para ser desenvolvido. E o que, que acontece nessa... O que, que faz, né? As pessoas devem se perguntar, poxa, mas aí o que, que faz esse cromossomo a mais? Ele está ali só para enfeitar? Não. Ele faz? Ele desestrutura o desenvolvimento dessa criança, Como assim? Ela apresenta uma flacidez nos músculos, ela apresenta uma dificuldade na fala, ela apresenta uma dificuldade de aprendizado. Então, por isso é que uma criança com síndrome de Down, ela deve ser estimulada ao máximo e tão logo se saiba, né, se determine que ela tem realmente a síndrome de Down através de um exame de sangue. Então, ela tem que, tão logo se confirme o diagnóstico, ela tem que ser encaminhada para uma estimulação, para que não atrase mais, não comprometa mais essa desestrutura que o cromossomo a mais no par 21 ocasiona.
Osila, e quais são as perspectivas futuras para a Sindal? O que, que você pretende como presidente? Porque antes nós conversamos com você e você, não sei se fazia parte da diretoria, mas conversamos com você muito mais com a mãe da Natália, né, do que propriamente a pessoa ligada à Sindal. Hoje você preside a Sindal, não é isso?
Certo.
E quais são as perspectivas futuras?
Bom, em primeiro lugar, o que eu espero, sinceramente, é que as pessoas procurem mais a Sindal, que as pessoas se integrem mais à Sindal. A Sindal tem inúmeros projetos que, infelizmente, ficam difíceis de se viabilizar, primeiro pela falta de verbas, isso é um fato que toda associação passa.
São todos voluntários, inclusive, quem trabalha lá, né?
Exatamente, toda diretoria, uma associação, né, como a Sindal, para ela ser sem fins lucrativos e filantrópica, ela tem que ser toda a sua diretoria voluntária. Nenhum membro pode receber nenhum ônus, tá, por estar atuando, tá? Então é todo um trabalho voluntário. Toda a diretoria é composta por pais e profissionais. Nós temos psicóloga, fonoaudiólogo, geneticista ligados à diretoria, que são justamente a nossa base técnica, vamos dizer assim, né? E nós temos 50% de profissionais e 50% de pais que têm realmente um filho com a síndrome de Down e que tem essa experiência para passar. Então, nós temos inúmeros projetos, tá? Inclusive de atuar diretamente nas maternidades do estado do Rio de Janeiro, porque o momento da notícia, Paulo, é um momento que eu costumo dizer que sentimento é uma coisa muito subjetiva. Você, de repente, você não sabe a reação daquela pessoa. É. E nós, infelizmente, a área médica ainda é muito despreparada para dar essa notícia, né? Então, a família, ela deve ser cercada de um carinho, de uma atenção, de um cuidado especial, até por conta da mãe, porque ela está sensibilizada, ela veio de um parto que às vezes é fácil, às vezes não é. Então tem toda aquela emoção do nascimento e de repente vem aquele banho frio, vamos dizer assim, de um bebê que não era o bebê que você esperava. Tá? Não era o bebê que você esperava, mas ele pode ser mais do que aquele bebê que você esperava. Se você der muito amor, muito carinho, compreendê-lo e não olhar para ele como um bebê com síndrome de Down. Olhar para ele como um bebê, como um ser humano que está ali, que precisa de todo cuidado e de toda atenção, como qualquer bebê. Perfeito. Então esse é os objetivos, né, que a Sindal tem. Nós também temos objetivo, a gente está procurando uma nova sede, a gente quer um espaço maior, uma casa de preferência, tá? Para que a gente possa expandir o nosso trabalho, para que a gente possa divulgar mais o nosso trabalho e atuar mais com as crianças, com os adolescentes e com as famílias.
Bom, vamos dar o telefone então da Sindal, não é isso?
Isso.
021-262-7852. 021, repetindo, 262-7852. Fica onde o endereço,
Zé? A Sinal fica na Rua Santa Luzia.
Sim.
Número 776.
Rua Santa Luzia, número 776.
Sala 1301.
1301. Tá aí, gente, né? Você que tem algum parente, amigo, né, que tem o filho portador dessa síndrome, que, né, esse trabalho bonito que a Sindal desenvolve, que principalmente a Zilar, né, a Zilar tem um carinho muito grande, lógico, não poderia deixar de ser, pela Natália. E uma vez você disse pra gente aqui, no programa Nosso Tempo, que Deus tinha reservado o melhor presente para você, né?
Isso.
Que era a Natália.
Isso.
Isso. Então você age não só como mãe, mas hoje como uma estudiosa no assunto, né, Zilar?
Isso. Porque a cada dia, Paulo, quando a médica da Natália, a doutora Sônia, falou isso para mim, naquele primeiro momento eu tive aquela emoção, lógico, do envolvimento com a notícia, com medo das dificuldades que viriam. E hoje, a cada dia, a Natália já vai completar 7 anos em agosto. A cada dia, ela é um presente. Ela é um presente que ela vai se desembrulhando aos poucos. A cada papel, vamos dizer assim, entre aspas, que eu retiro, é uma nova surpresa. E é muito gratificante.
Está aí a Zilar Azevedo, presidente da Sindal, né? Zilar, um grande abraço para você e disponha da gente.
Na vida, carregamos nossas deficiências congênitas, só que uns as levam com mais evidência. Por isso, não os discriminem.
Nosso Tempo. Comunicando Paulo Fernando Mendonça.
Rádio MEC 800 AM. 24 horas no ar.
A gente vai hoje conversar com a Leila Donato. A Leila Donato, ela é uma batalhadora e a gente vai falar sobre o antigo convênio. Nós demos um passo, não é, muito grande, né? O que era convênio passa a ser contrato, não é? Contrato de trabalho com a FENEIS, Federação de Surdos, e a SADEF, não é? De portadores de deficiência física. E a gente vai conversar com a Leila. Tudo bem, Leila?
Oi, Paulo. Como é que vai? Tudo bem?
Tudo bom. Prazer ter você aqui.
Prazer meu amigo.
Vamos fazer o seguinte, para não ter briga, né, Eduardo? 50% de prazer para cada um.
Tá certo.
Tá bom? Ô, Leila.
Oi, amor.
Fala pra gente do que era o convênio. Que passo maravilhoso, hein?
Fantástico, né, Paulo?
Isso
é um ganho muito grande para nós,
lógico,
né? Estamos nessa luta aí com os portadores de deficiência. Bom, falar um pouco para você, eu vou falar realmente bem resumido, porque o nosso tempo é curto, né?
Lógico,
E esse é um programa, na realidade, bastante grande e que tem muita coisa boa para ser falada. Mas uma historinha rápida é que em 86... aqui na DataPrev, que é a empresa de processamento de dados da Previdência Social, foi firmado um convênio na época com o Instituto Nacional dos Surdos para estagiários. Esse convênio de estágio permaneceu por 2 anos, de tal modo que a mão de obra desses portadores de deficiência foi muito proveitosa para a empresa. Então, por iniciativa da própria DataPrev, por perceber essa capacidade profissional desses então treinandos na época, foi que em 89 a empresa procurou a CORD, que é a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, e pediu que, por desejo da empresa, eles queriam legalizar a situação desses prestadores de serviço até então estagiários, para que pudessem gozar de todos os benefícios trabalhistas. Então, em 89, foi firmado, por intermediação da CORD, como já citei, um convênio com a FENES, que é a Federação Nacional de Educação dos Surdos, e com a SADEF, que é a Sociedade dos Amigos Deficientes Físicos. Bom, A partir daí, esse trabalho foi crescendo e foi tomando um vulto bastante grande. E hoje, nós temos 221 portadores de deficiência trabalhando na Dataprev, espalhados por vários estados. Nós estamos já em 17 estados com esse trabalho, com uma mão de obra muito satisfatória, tá? E a Dataprev tem hoje uma satisfação ainda maior, eu acho que maior ainda para nós, batalhadores dessa causa, que em 1996 o então convênio passou a ser um contrato.
Que
contrato
bom, né?
De prestação de serviço. Isso é muito bom,
lógico,
né? Isso é muito satisfatório para a gente.
É, porque você sabe que o portador de deficiência ainda enfrenta barreiras, né?
Exatamente.
Muito violentas.
Infelizmente, né?
Por mais que você prove a competência, mas tem sempre alguém que diz, mas como, né?
Uhum.
E o que vocês realmente são... Quantos portadores de deficiência?
221
portadores. 221 portadores.
É, isso espalhado em vários estados. São 17
isso
estados.
Isso entre surdos e deficiente físico, não é isso?
Exatamente. Surdos e deficiente físico. Sem contar também com os portadores de deficiência da própria empresa Dataprev, né? Nós temos pessoas deficientes visual, nós temos aqui outros reabilitados, tá? Agora, do programa mesmo, né? Do programa de prestação de serviço dos portadores de deficiência, são 21 pessoas. Isso contando as duas entidades, FENES e SADEF. Então, hoje nós estamos em 17 estados com o Rio de Janeiro, né? E eles têm uma diferenciação também muito boa nisso, Paulo. É que eles acompanham o mesmo plano de cargos e salários da empresa. Eles ocupam os mesmos cargos que os funcionários da empresa. Temos um setor, que é onde eu trabalho, junto com uma outra colega que também é portadora de deficiência,
né?
Ronise Conceição de Oliveira.
Uhum.
Temos, então, um setor que é específico de atendimento a essas pessoas, tá? E ficamos dentro de uma divisão de administração de pessoal, que é uma divisão gestora do programa, hoje gerenciada pelo Marcos de Oliveira de Souza.
Pois é, eu ia até te perguntar isso e parabenizar mais uma vez o Marcos, né? Pelo
não podemos deixar nunca de citar o nome deles,
lógico,
porque eles
lógico.
São as peças importantes pra gente, né?
É eles que decidem, né?
É, até porque são eles que acreditam
lógico.
E que veem o resultado desse trabalho.
Lógico, sem dúvida nenhuma. Ô Leila, eu estou muito feliz em poder divulgar isso pela Rádio MEC, né? Mais uma vez. Para dizer que o portador de deficiência, ele porta uma deficiência, ele não é um deficiente.
É, isso aí é uma coisa que a gente precisa.
Isso a gente tem que deixar bem claro. A mão de obra, né, um alô que a gente dá sempre à classe empresarial desse país, que é um crime, não é? Quando você desaprova um candidato porque ele não tem a competência. Ele seja portador de deficiência ou não, tudo bem. Agora, quando você usa um critério para desaprovar, não é? Porque o cara é um portador de deficiência, é um absurdo, a gente tem que rever isso. Isso acontece todos os dias.
É, infelizmente, essa é uma verdade que a gente não pode fugir, né? Inclusive, esse termo, quando a gente fala, né, o portador de deficiência, esse é um termo que nos é colocado, que nos foi colocado e que ele não vai nunca deixar de ser um portador de deficiência.
Lógico, limitação ele vai ter sempre.
Exatamente, mas a eficiência, a competência dele enquanto pessoa não pode ser nem questionada, né?
Lógico, porque... até porque essa limitação, ele tem mecanismo de defesa para...
Completamente,
não é?
Exato. Por exemplo, quando a gente fala da pessoa surda, fica uma coisa meio assustadora, mas como? Como se comunica? Se comunicando.
Está aí a Libras, né? A linguagem de sinais.
Nós temos,
né?
A Libras, exatamente, que é a Língua Brasileira de Sinais.
Língua Brasileira de Sinais.
E onde a federação, a FENES, dá todo o respaldo para que isso venha a ser um meio facilitador, sempre que necessário, em reuniões, treinamentos. E temos nós aqui também para esse apoio imediato. E mais também a própria capacidade, sensibilidade da leitura labial que eles mesmos fazem por defesa, e eles têm condição disso, né? E o deficiente físico, meu Deus, mas o prédio, como é que vai ser? O acesso, o banheiro, tudo tem um jeito muito especial e muito bacana, entendeu? E você vê o resultado aí. Né? E esse resultado nós temos aqui há 9 anos na DataPrev, com muito sucesso e com uma integração perfeita. Não temos hoje, porque é o deficiente ou porque é o funcionário. Não, são todos os empregados do DataPrev.
Perfeito, Leila. Eu gostaria realmente de agradecer pela presença. Gostaria de mais uma vez parabenizar a gerência da DataPrev, não é, pelo trabalho importante que realiza, até porque estão dando oportunidades a pessoas, não é?
Com certeza.
A cidadãos, não é portadores de deficiência, não, eles são competentes, tanto são competentes que estão aí.
Claro, senão não estariam, né, o Paulo?
Lógico, porque a empresa não é paternalista, não pode ser paternalista.
Não, não se faz nada simplesmente pelo fato de ser um portador de deficiência. Não, se faz porque existe a competência.
Lógico. Tá? Minha amiga, um grande abraço para você.
Eu que te agradeço.
Muito obrigado. Mais uma vez, um abraço aí para a Ronise, para todo mundo.
Muito obrigado, um abraço bem forte para você e bastante sucesso, Paulo.
Ok, minha amiga, muito obrigado.
Obrigada a você.
Tá aí o trabalho da gerência da DataPrev, né, acreditando na força do portador de deficiência, que não é a força do portador, é a força do ser humano, né? Tem a sua especialização e a gente tem que respeitar. E a classe empresarial desse país tem que rever essa postura antiga.